A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Microsoft garante que tem uma tecnologia baseada na inteligência artificial e que pode tomar decisões 4 vezes mais eficazes que um médico. Uma notícia para seguir nos próximos meses. Há rumores que pode chegar um novo MacBook para jovens e que vai utilizar um chip igual ao do iPhone. Fique para ouvir. Este podcast valerá mesmo a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 323 da Hora da Maçã. Estamos a gravar a dia 2 de julho de 2025, numa semana onde a notícia mais importante da tecnologia não é da Apple, é da Microsoft. Diz a Microsoft que criou uma ferramenta de inteligência artificial que toma decisões 4 vezes mais eficazes que um médico. Já que tínhamos falado na forma como se está a trabalhar com inteligência artificial na área da medicina, mas esta notícia, de facto, é uma notícia extremamente importante para a saúde do mundo, não é, Ricardo?
Sem dúvida alguma. Antes de mais, é bem-vinda esta notícia, não é? É sinal que a inteligência artificial está a ser bem emprego, ou pelo menos achamos nós que sim. Mas será uma das grandes áreas com potencial a desenvolver enormíssimo. E depois, a medicina tem estas coisas, porque até agora todas as descobertas que têm sido feitas por muito desenvolvimento, por muita pesquisa, por muitos modelos também. Há modelos matemáticos em termos de, por exemplo, de quando tivemos os Covid, haviam os modelos de propagação que eram feitos por simulações, que eram feitos por computadores e etc, etc. São cálculos muito intensos. Mas até mesmo nas próprias mutações e na projeção de mutação de vírus e tudo mais. Ou seja, há uma infinidade de aplicações para a inteligência artificial, principalmente neste campo que é muito sensível e também expectável que assim seja, que é a medicina. Mas obviamente que o que nós esperamos é que realmente a inteligência artificial, eu acho que dificilmente vai substituir os médicos, como é lógico, até mesmo...
Sim, mas pode ajudar na tomada de decisão, não é?
No diagnóstico, sobretudo
na prevenção de doenças. Exatamente. Graves, não é? Porque,
exatamente.
Como é que se ensina a inteligência artificial? É com muitos exemplos, não é? E depois cada vez fica mais inteligente e pode tomar decisões corretas.
Não, sem sombra de dúvida. E acho que o peso mais importante, até mesmo nesta área, será mesmo na área de diagnóstico, porque a inteligência artificial pode aqui reunir um conjunto de fatores do sujeito, da pessoa, e pode realmente analisá-los de uma forma bastante mais rápida e de concluir assim um diagnóstico também que seja fiável e que seja uma detecção precoce de uma doença ou de uma patologia é muito importante, dependendo da patologia, e acho que a inteligência artificial efetivamente está a caminhar nesse sentido, e ainda bem.
A Microsoft entra neste terreno. A própria Apple já se sabe que há muito tempo que está nesta área, e vamos ver o que é que aí vem, mas é de facto uma notícia extremamente importante. Outra notícia que vem na Bloomberg, outra vez a falar do Ring da Apple, eu diria que também é também uma informação que me parece pertinente, e parece-me, com tanta informação, que a Apple está mesmo a trabalhar aqui num anel que possa ajudar também na saúde, uma vez que há muita gente que não quer andar de Apple Watch. A própria pulseira muito famosa, a UP, que aqui já falei, que há muitos jogadores de futebol que usam, que dá imensos dados e que permite também usar-se um relógio tradicional e depois teres aqui este aparelho para poder ajudar nos dados, na saúde. E portanto parece-me de facto que a Apple, mais dia menos dia, vai entrar aqui nesta área.
Não, eu, uma coisa que posso dizer é que é o seguinte: aqui eu estive a ver informações relativamente a esta situação. Para já, teoria da conspiração, há quem diga que a empresa de Johnny Ive e Sam Altman é precisamente aquilo que está a trabalhar um anel. Portanto, porque disseram que não seria um telefone, não seria um computador, não seria um iPad, e portanto, aqueles que gostam de alimentar estas teorias, avançaram logo, olha, muito provavelmente é aquilo que Johnny Ive e Sam Altman estão a desenvolver em conjunto, não se sabe, mas é possível também. E uma coisa que tu disseste, e bem, é que o Ring, o Apple Watch, para mim tem uma... O Apple Watch, e quem diz o Apple Watch diz a grande maioria dos relógios da concorrência, com algumas exceções, tem de facto uma... Ou seja, tem uma bateria muito curta. E tu, por exemplo, às vezes vês-te a chegar a casa e o relógio já tem pouca bateria, e tu, se quiseres monitorar o teu sono, por exemplo, tens que tirar o relógio e tens que carregar. E nesse aspecto pode-se perder aqui algumas métricas importantes que o relógio não está a registar, porque está precisamente a ser recarregado. E portanto, aqui o ideal seria ter efetivamente algo que fosse menos invasivo, de facto é verdade, e tendo algo que fosse menos invasivo e que andasse muito mais tempo connosco, lá está, portanto aqui obriga naturalmente a ter uma bateria também com uma autonomia bastante mais alargada, e acredito que um equipamento que não tenha display, que não tenha outro mais, que não tenha muito mais, sem ser sensores na sua essência, realmente esses sensores são cada vez mais pequenos e necessitam de pouca alimentação, e portanto daí também o recarregamento e uma única carga deverão ter uma autonomia bastante, bastante interessante. Eu acho que sim, acho que há pessoas que simplesmente não querem ou não gostam de utilizar o Apple Watch, e isto aqui poderia ser mais uma linha de produto, mais um elemento para o ecossistema Apple, e realmente, além de mais uma forma, sem sombra de dúvida, da Apple ganhar aqui dinheiro, seria também um conjunto de sensores que, utilizados por exemplo em conjunto com o Apple Watch, poderiam dar informações muito mais precisas e se calhar até outras métricas necessárias e biológicas que eventualmente possamos registar. E nesse aspecto é importante. Agora, o que eu acho é que a Apple, já há muito tempo que se fala nisto, já existiram, se calhar até dizem que já existiram protótipos para isto, mas a Apple ainda não avançou para esta solução. Mas que será aqui um elemento importante precisamente na saúde. E a Apple, como disseste há pouco, e bem, é um campo que a Apple investe bastante. Eu acho que seria interessante minimamente ver aqui o que é que a Apple poderia fazer com um dispositivo deste género.
E depois continua o braço de ferro entre a União Europeia e a Apple, e já se percebeu, porque o Wall Street Journal fez uma entrevista com o vice-presidente legal da Apple, Kelly Ander, que o iOS 26 vai chegar capado, e põe aspas no capado, obviamente, aos utilizadores da União Europeia, porque haverá soluções que a Apple tem dúvida se coloca à disposição dos utilizadores da União Europeia, se não vai estar a infringir algo que a União Europeia exige que seja de outra forma. Sobretudo, e já se percebeu que isto não chega, a tal funcionalidade dos lugares visitados. Vais visitando, o sistema vai sendo inteligente e vai percebendo onde é que tu estiveste, pode dar sugestões em determinado sítio. Queres voltar a um determinado sítio e o sistema consegue-te aconselhar, porque fica registado tudo isso, restaurantes, lojas, salva tudo automaticamente no mapas, e de facto essa funcionalidade, pelos vistos, não vai sair no iOS 26 aqui na União Europeia. O tal Miro, que já falei também semana passada, que já se percebeu que no Mac não está a funcionar, também será outra, e deixa aqui no ar esta senhora que poderá outras funcionalidades não chegarem à União Europeia, e portanto nós, como cidadãos da União Europeia, vamos aqui perder, e de facto não há maneira de haver aqui um ponto final nisto, não é?
que eu acho interessante aqui nesta discussão toda é que a Apple tem aqui um ponto de razão. Até mesmo porque, apesar da União Europeia tem designado várias companhias como gatekeepers, como eles os chamam, ou seja, que têm toda a informação e que não querem partilhar com ninguém, apenas a Apple é que está a ser requisitada para partilhar a sua tecnologia com os rivais. E isto, de facto, a Apple acha-se, neste caso, obviamente, que a Apple se acha aqui um pouco prejudicada neste sentido, para não dizer muito. Porque, repara, desde que a lei dos atos digitais saiu, o Facebook foi logo o primeiro a arregaçar as mangas e a esfregar as mãos, a dizer, bem, então se a Apple vai ter que partilhar a informação toda, vamos nós pedir acesso a tudo e mais alguma coisa para conseguirmos realmente ter acesso a toda a tecnologia da Apple tudo, e toda a core tecnologia e tudo mais. E é isso que a Apple realmente diz. A Apple, de facto, a Apple não é uma divindade, nem é santo a Apple, não é? Lá está, não é nenhum mosteiro, por assim dizer. Mas a Apple é uma companhia, mas tem sido aquela que até agora tem partilhado mais, tem partilhado e sido obrigada a partilhar mais a sua tecnologia. E, portanto, a Apple contrapõe esta situação como que, ok, nós temos que abrir tudo e temos que dar tudo a toda a gente e toda a gente se apropria, entre aspas, ou tem acesso à nossa tecnologia. E nós também, sendo assim, para um mercado que se mostra tão fechado para nós e que é tão exigente, nós também vamos fazer a nossa parte. E de facto há aqui este braço de ferro, como se tem dito, é um braço de ferro que ainda está para durar, porque nem a União Europeia nem a Apple estão dispostos a abrir totalmente aqui dos seus trunfos, mas a Apple, volta a dizer que a Apple realmente tem sido talvez a empresa gigante tecnológico mais castigada por parte da União Europeia, precisamente neste sentido, ou seja, é a única que até agora foi obrigada a partilhar a sua tecnologia vital, nuclear, diria eu, para os concorrentes. E como está lá a Apple também, obviamente que não acha isso correto e está a retaliar da forma que pode.
Há aqui de facto um braço de ferro que continua e nós, como cidadãos da União Europeia, estamos aqui no meio de tudo isto. Eu gostava agora de partilhar com todos uma experiência que eu tive na compra Apple, e tive primeiro uma surpresa, mas depois, pensando bem, pode ser aqui uma boa solução. Eu tenho um contribuinte que está no regime de IVA. E, portanto, é um contribuinte que começa por 100, não é um 500, não é uma empresa, mas é aquilo que os espanhóis chamam de autónomos, não é? Tenho essa, em termos familiares, essa atividade. Acontece que eu comprei um Mac, já que tinha dito não há muito tempo, e comprei através do site da Apple, porque era um Mac que era preciso ser configurado, e se tu compras aqui numa loja, ele demora 2 a 3 meses a chegar, e no site da Apple é muito mais rápido. Eu contactei com a Apple por causa de precisar da fatura com o contribuinte, e sou surpreendido, a Apple diz-me que eu tenho um contribuinte, portanto eles têm uma base de dados que é uma base de dados internacional. O meu contribuinte é um contribuinte autónomo, como eles dizem, e portanto eu, estando no regime de IVA, e comprando no site da Apple, que não estamos a comprar em Portugal, estamos a comprar, suponho eu, tenho quase certeza disto, na Irlanda, não é? Estamos a comprar noutro país da União Europeia. O que é que acontece? Há um regime de IVA para as empresas e para as pessoas, os empresários em nome individual. Quando tu compras noutro país da União Europeia, acontece que estás isento do IVA, ou seja, quem te vende o produto não te pode cobrar IVA. O que é que aconteceu? A Apple devolveu-me o IVA do computador e do rato e das coisas que eu tinha comprado. Isto é o lado bom, não é? Ou seja, compras e não tens que pagar o IVA. O outro lado mau é que ficas apenas com um ano de garantia, que é o ano que a Apple dá às empresas. Há sempre aqui depois a possibilidade de comprares o
Apple Care.
O Apple Care, não é? Em termos de garantia, mas fica aqui esta nota, até porque se tu comprares numa empresa portuguesa e fores com o número de contribuinte à Apple, a Apple pode recusar depois do primeiro ano se tu fores um empresário em nome individual, e portanto terá que ser a empresa em Portugal a dar-te essa cobertura, porque de facto o que acontece é que o contribuinte de empresários em nome individual e de empresas só tem um ano de garantia. E portanto, como é que eu fiz isto depois? Contactei com a Apple através do número de telefone, pedi a fatura, deram-me esta indicação do IVA e devolveram-me o dinheiro. Foi muito fácil e de facto queria deixar aqui esta informação. Não sei se tu já tiveste alguma experiência destas ou não, Ricardo.
Não, destas por acaso não. Comprando diretamente na Apple, até mesmo porque temos feito aquisições aqui em nível familiar, temos feito outras aquisições, mas nomeadamente colocamos sempre como despesas de educação, neste caso até para as minhas filhas, por exemplo.
Mas tu não estás no regime de IVA?
Eu estou no regime de IVA, eu tenho um número de contribuinte, também, também estou, portanto, no regime de IVA, mas como entretanto também temos outras vantagens de outras formas, é raro comprar algo assim deste género, com o meu número de contribuinte.
Dizer também que quem é cliente da Amazon... A Amazon também estamos a fazer da mesma forma, porque nós não compramos em Portugal, é a Amazon Espanha, e portanto podemos também fazê-lo da mesma forma. Inscrevemos no Amazon Business, é preciso depois a Amazon confirmar os nossos dados, o contribuinte e tudo isso, e também podemos comprar sem que haja o pagamento do IVA, porque a Amazon está exatamente nas mesmas condições da Apple. E portanto fica esta nota, porque é uma nota interessante. Quem estiver nestas condições já sabe que pode, por um lado, poupar no IVA, mas depois fica só com um ano de garantia. E portanto depende, eu acho que depende um bocadinho do tamanho dos, sim, aparelhos. Eu acho que um MacBook tem menos tendência,
sim, depende do equipamento e da utilização, de facto, exato,
que um iPhone, não é? Mas pronto, eu acabei por comprar o Apple Care depois, através da Apple Estados Unidos, e portanto agora tens que comprar e tens que pagar anualmente. Acho que são para aí 70 euros, 80 por ano. Paguei na mesma, portanto acho que vale a pena. Nesta área de notícias, Ricardo, temos também um rumor, estamos na área dos rumores, de um novo MacBook, não é? E um novo MacBook que pode ser especial, porque terá, segundo este rumor, o chip do iPhone 16 Pro. Isto pode ser aqui uma linha de MacBooks de entrada, não sei, o que é que te parece? Conta lá primeiro esta informação e depois vamos aqui falar um bocadinho sobre...
Olha, esta informação para já é avançada, nada mais nada menos, pelo Ming-Chi Kuo, portanto um analista sebejamente famoso, com excelentes ligações à Apple, e portanto normalmente quando anuncia alguma coisa é porque tem bases para o fazer, e neste sentido o que ele anuncia é que a Apple pode vir, neste caso, a produzir o seu MacBook mais económico e acessível de sempre, uma vez que este MacBook seria, neste caso, seria potenciado pelo SoC, portanto, pelo System on a Chip, que são os processadores A, série A, que equipam os iPhones, e não um processador série M. Isto significa o quê? Significa que, efetivamente, teremos aqui, hipoteticamente, mas é muito provável, que teremos aqui um segmento, portanto a Apple já faz o mesmo com o 16E agora, e fazia com o SE nos iPhones, e teremos aqui um segmento que acho que faz muito sentido, porque entramos aqui naquela área, estranha, em que tu tens um MacBook que vai ter neste caso um processador igual ao do iPhone, mas por outro lado tens iPads que já têm processadores M também, E portanto é aqui um misto.
Ou seja, este seria o primeiro com o processador A,
exatamente,
não é? Que é dos iPhones.
Exatamente. Até, porque isto pode passar aqui por várias interpretações. E muito rapidamente, deixa-me só dizer, a Apple atualmente tem apenas um iPad, que é o de entrada de gama, com a série A. E depois todos os outros são M's. Lá está o iPad Air, por aí fora. O iPad Air e o iPad Pro também. E, portanto, uma coisa que é curioso é, de facto, haver aqui, neste caso, um MacBook também com um processador da série A. Ou seja, nós vamos ter aqui uma série de digamos, linhas mais acessíveis a todos. E a Apple está à procura de diversificar, e acho muito bem, e de democratizar também o acesso à tecnologia a todos. E este tem, inclusive, porque atualmente, nos Estados Unidos, atenção, o computador mais barato que a Apple tem, neste caso, é o MacBook Air de $999, mas o que é interessante é que Ming-Chi Kuo diz que a Apple vai entrar em produção no final deste ano e no início ou no início do ano que vem, neste modelo que vem com o A18 Pro. Ou seja, estamos aqui a falar de um processador que está, neste caso, vai utilizar, está a ser utilizado na linha do iPhone 16, e que tem umas potencialidades muito boas. Ou seja, será um computador, por exemplo, para utilizar em termos de um contexto mais doméstico, por assim dizer. Portanto, tudo o que seja multimédia e acesso à internet, navegação, por aí fora, portanto, aquelas funções mais simples para o processador, será perfeitamente e tem perfeitamente espaço de manobra para utilizar com um processador A. E portanto podemos aqui ver também o início de uma série interessantíssima, a meu ver, de computadores que vêm mais baratos para o mercado e que de facto vão proporcionar às pessoas realmente aquilo que é preciso. E faz-me lembrar, esta situação faz-me lembrar quase o Magalhães, foi apresentado pelo primeiro-ministro na altura, o Sócrates, como o computador para a escola, que era mais simples e mais evocacional.
Ouvi negócio por trás.
Exatamente, disso. Exatamente. Mas é um pouco este conceito, não é? Ou seja, este conceito deverá passar, por exemplo, para também estar aqui a alimentar as escolas, a alimentar a educação, a alimentar, de facto, pessoas que têm muito pouca necessidade técnica, por assim dizer, mas que gostam de uma boa experiência Apple, segura, lá está, confiável e que tenha também alguma rapidez, principalmente nas situações mais corriqueiras do dia-a-dia, portanto, e-mails, acesso à internet, música, etc., por aí fora. E eu acho que, efetivamente, é uma boa ideia esta situação, e eu acho que, indo para a frente, a Apple vai ter aqui um sucesso, a meu ver, bastante bom.
Até porque o Ming-Chi Kuo diz que vão chegar em várias cores, ou seja, muito na base para a juventude.
Não, apelar à massa jovem, claro, sem dúvida.
Dizer só para terminar esta área que a Tesla colocou na estrada o robotaxi, ou seja, sem condutor, funcionando de forma automática, e em menos de 72 horas... já teve problemas e, portanto, está aqui a ter problemas de segurança e está aqui a ser investigado e, portanto, ainda não é tempo. A tecnologia da Tesla ainda não está 100% operacional, e eu tenho um e sei que, de facto, estão muito avançados, mas não está totalmente, parece-me a mim, operacional, porque senão até aqui na União Europeia deixavam de ter o full autopilot e não deixam.
Exato.
É uma solução que só está disponível nos Estados Unidos.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação simples, mas que pode ser muito útil. Chama-se O Caminho do Sol. E o que é que isto faz? Vai fazer uma sessão fotográfica ou filmagens, vai fazer uma construção de uma casa, de uma piscina, sei lá, plantar uma árvore, tanta e tanta coisa. Esta aplicação diz-lhe qual é o caminho do sol naquele preciso local, tanto de inverno como de verão, e pode ser muito útil para estas situações ou para muitas outras. E ela diz-nos o sítio onde estamos, e através do sítio onde estamos conseguimos ver todo o caminho do sol, com as horas ao longo do dia, e depois pode ser muito útil para alguma destas situações. Portanto,
excelente para comprar sim, casa.
Sim. Até para fazer um campo de futebol e para saber onde é que metes as bancadas. Há tantas e tantas ideias que esta aplicação pode ser útil.
Sim, as aplicações são várias.
Portanto, há muitas aplicações deste género. Esta que proponho chama-se O Caminho do Sol. E tu, Ricardo, o que é que nos propõe?
Olha, trago aqui duas sugestões de aplicações. A primeira é a Polycam 3D Scanner LiDAR 360. Polycam é uma aplicação que vale a pena experimentar, quanto mais não seja o trial, que apesar de curto, já nos dá aqui uma muito boa ideia daquilo que é possível. E, portanto, através do scanner LiDAR que temos nos nossos telefones, nós fazemos um retrato, ou melhor, um modelo 3D de uma divisão da casa super fiel, que é ótimo para remodelações, para obras, etc. Mas não só, também poderemos aqui utilizar o LiDAR para digitalizar tridimensionalmente vários objetos, várias coisas, que depois quem tem acesso, por exemplo, a uma impressora 3D pode facilmente reproduzir, porque os projetos depois podem ser exportados por uma série de formatos e, portanto, há aqui uma série de aplicações absolutamente fantásticas. Eu experimentei, a aplicação é paga, atenção, mas podem neste caso fazer o trial e depois cancelam, se assim bem o entenderem. Mas a aplicação de facto é extremamente poderosa. Eu testei a fazer um molde 3D, por exemplo, aqui de uma divisão de casa, e de facto é extremamente fiel, muito rápida a renderizar, e de facto temos aqui, depois a grande vantagem é que depois podemos ter as medidas. Portanto, temos o modelo e temos as medidas correspondentes e, portanto, é uma ferramenta muito útil para quem procura algo do género. E, portanto, aqui fica a sugestão, é ótima. Polycam 3D Scanner LiDAR 360 App Store, obviamente. E a segunda sugestão que trago é uma câmera, na verdade é uma aplicação de fotografias, é o HiPic Photo Editor and iArt. Portanto, é uma aplicação de edição de fotografias absolutamente fantástica, muito, muito leve, fácil de utilizar, que nos dá aqui filtros e efeitos em tempo real também. E depois, obviamente, que comem tudo hoje em dia, tem o recurso também de inteligência artificial para fazer uma série de coisas na nossa fotografia, desde apagar, para quem não tem ainda o iOS 18, ok? Ou quem tem equipamentos mais antigos, por exemplo, tem aqui várias soluções em termos de até mesmo de níveis, de efeitos, de transformações que podemos fazer na imagem, todos de uma forma muito simples e fácil de utilizar, acima de tudo, é muito intuitiva, com controlos muito explícitos e, portanto, também aqui, mesmo para quem não tenha nenhum tipo de experiência com aplicações do género, vai encontrar nesta aplicação certamente algo muito fácil de utilizar acima de tudo. E portanto é outra aplicação que recomendo que experimentem, principalmente agora nesta época de férias, tiramos fotografias de tudo e mais alguma coisa, portanto levem-na convosco. HiPic Photo Editor and AI Art.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, já notou que se carregar duas vezes na barra de menu no iPhone, depois de escrever uma palavra, o sistema automaticamente coloca um ponto. Não sei se já tinha notado isso ou não, Mas a verdade é que essa é uma funcionalidade que vem por defeito ligada. Se não quiser ligar, vai às definições, geral, teclado, todos os teclados, atalho e com dois asteriscos. Portanto, é um dos, das funcionalidades que está cá em baixo. Mas nesta área tem aqui variadíssimas opções, por exemplo, ativar o Caps Lock, que é para carregar duas vezes na setinha e ele ficar bloqueado para escrever as maiúsculas. Portanto, isto são uma série de opções. Vão até esta área dos teclados e verifiquem de facto que há aqui muitas e muitas opções que podem ser úteis para o dia-a-dia. E tu, Ricardo, qual é a dica que nos dás?
Ora, as dicas desta semana... trago aqui uma interessante para quem tem um iPhone 16 e da gama 16, lá está, que é uma começa com uma simples pergunta: quantas vezes já ativaram a câmara sem querer? Ao tirar, por exemplo, o cabo do telefone quando está a carregar ou quando termina de carregar, ou até mesmo a tirá-lo do bolso. E há aqui uma dica muito simples para que isto deixe de acontecer, ou pelo menos que evite a maior parte das vezes que isto acontece. E para tal basta irmos a definições, câmara, e a primeira opção é o câmara control. E este câmara control, quando o ativamos, podemos determinar se queremos dar um toque ou dois. E além disso ainda podemos também definir, assim como o action button, uma ação sem ser a câmara, como por exemplo a lupa, o scanner, QRs ou até mesmo lançar o Instagram se tivermos. Mas esta situação em que podemos ativar com dois toques vai tornar, neste caso, com que a ativação da câmara acidental seja muito menos frequente, garantidamente. E aqui também vos dá a certeza de que vão ativar quando querem e não quando não querem. Portanto, eu acho que é realmente aqui uma dica muito boa para quem está... para quem tem um telefone da gama 16 e quem está infelizmente habituado a que lhe aconteça isto. A outra dica que trago, neste caso, tem a ver com a localização, e termos a localização exata ou precisa ativa pode ser útil para, por exemplo, entregas das Amazons e dos Alis desta vida, ou até mesmo para viagens nas várias plataformas de mobilidade, por assim dizer. Mas já pensaram muito honestamente em quantas aplicações utilizam a localização precisa sem que nós saibamos, e muito menos sem que seja preciso? E portanto existe aqui uma forma muito interessante, que acho que é um exercício que toda a gente deve fazer, mas isto também vai-vos ajudar um pouco a termos aqui um pouco mais de privacidade do nosso lado. E então ajuda para já a termos uma visão geral de todas as aplicações que nos pedem a localização, e depois de ver aquelas que requerem ou que têm por defeito ativa a localização precisa, que é uma coisa que nem sempre, convenhamos, é o mais adequado a dar. E portanto, para ter uma visão geral, podemos ir a definições, privacidade e segurança, serviços de localização, e depois vamos ter uma lista de todas as aplicações que usam ou pediram para partilhar e para utilizar a sua localização. Aqui vale a pena perder uns minutos e entrar em cada uma, até mesmo para verificarmos se partilham ou não a localização exata. E eu acho que vão, muito honestamente, acho que muita gente vai ficar muito surpreso com a quantidade de aplicações que estão a utilizar a localização e a quantidade de aplicações que inadvertidamente têm aqui a sua localização precisa. Como digo, nem sempre é necessário, e poderá também ajudar um pouco a termos um pouco mais de privacidade, por exemplo, até mesmo em alguns anúncios e tudo mais que recebemos simplesmente chegando a um sítio. E portanto, aqui está uma boa sugestão. Perca um pouco de tempo e também veja se existem aplicações que não necessitem ou que por outro lado você acha que não é necessário terem a sua localização, e realmente retire. Não só está a consumir também bateria, obviamente, como também está aqui a fornecer a sua localização e dados que são só seus, E como dono da sua privacidade, só você é que sabe se quer ser, se quer que sejam partilhados ou não. Aqui ficam as dicas desta semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de O Que Ver, vou aqui deixar primeiro um documentário da Netflix, Titã, a tragédia no oceano, que é um documentário muito interessante. Toda a gente se deve recordar. Há muito pouco tempo houve um submarino que tinha o objetivo de fazer visitas turísticas ao Titanic e que desapareceu no oceano, e andaram muita gente à procura dele e depois percebeu-se que tinha explodido. Este documentário mostra que isto não aconteceu por acaso e que, de facto, o dono da empresa cometeu aqui, de facto, coisas que... e ações que não deveria ter cometido. É muito interessante para se perceber, de facto, o que é que aconteceu nesta tragédia das visitas turísticas ao Titanic. Depois, deixar também aqui um filme que está no Prime Video, que se chama Camboia, com o Y, 1978, a versão em português que esteve no cinema chama-se Encontro com Pol Pot, e está agora no Prime Video. São três jornalistas franceses que viajam para o Camboja em 1978, após receberem um convite do regime, e vão embarcar numa perigosa aventura. E, portanto, é uma história muito interessante. Vejam, porque vale a pena ver este filme, Camboia, 1978.
Olha, Nuno, eu hoje só trago apenas uma sugestão, mas é uma sugestão que vale por muitas. Apple TV Plus é uma série de 8 episódios, pelo menos para já, chamada Extrapolações, ou Extrapolations em inglês. São 8 histórias que estão conectadas entre si, contadas ao longo de 33 anos, isto num futuro próximo, lá está, e que exploram as alterações climáticas e como é que vão afetar o planeta, as famílias, o trabalho, a fé e a sobrevivência. Além de ser um tema extremamente atual, conta com a interpretação de Kit Harington, quem não o conhece, Jon Snow, da Guerra dos Tronos, Meryl Streep, pronto, não é necessário nenhum tipo de introdução, e também Edward Norton, por exemplo, Sienna Miller, portanto, são várias as estrelas que entram nesta série. São episódios que se passam em futuros muito próximos, portanto em 2040, 2030, etc. E, portanto, aqui vão retratar um pouco como é que as alterações climáticas a nível de, por exemplo, a subida das águas do mar, o aumento da temperatura, neste caso as várias doenças de pele que surgem devido à exposição solar, a procura e a especulação imobiliária por terrenos mais altos para evitar as inundações. Portanto, cada vez mais o mar sobe e está perdendo a terra está perdendo território relativamente à água, e, portanto, há aqui uma série de acontecimentos que não só poderão vir a ser reais, num futuro até relativamente próximo, da forma como isto anda, mas que, de facto, conta com interpretações brilhantes e que está muito bem contado, está muito bem filmado, e tem realmente aqui estas histórias que, depois apercebemos a certa altura, que estão todas, têm aqui um fio condutor e que estão todas interligadas e que, na verdade, refletem aquilo que poderá vir a ser o nosso futuro. E, portanto, se tiverem tempo, vejam esta série, que é absolutamente fantástica, Extrapolações, na Apple TV Plus.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Chegamos ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Já sabem que, se quiserem, podem escrever-nos um e-mail para horadamaca@icloud.com, e toda esta informação que vamos dando está no nosso blog ahoradamaca.wordpress.com.
Sim, visite-nos, escrevam-nos, façam-nos críticas também, façam-nos sugestões sobre assuntos que queiram ver abordados e tudo mais. E visitem também iServices em www.iServices.pt ou em uma das variedíssimas lojas espalhadas por Portugal e não só. Portanto, iServices todas as semanas têm novidades no seu site, portanto, nada como visitar com alguma regularidade. E não se esqueçam que, como ouvintes deste podcast, têm um desconto direto e exclusivo nos serviços de reparação e na aquisição de acessórios originais da marca iServices. Portanto, não se esqueça de visitar iServices, mas também acompanhe o nosso blog, onde tudo o que foi aqui falado está lá para um acesso fácil, intuitivo, e também muito multimédia, portanto ver e ouvir tudo aquilo que aqui também dizemos, e continue a seguir-nos, obviamente, faça-nos companhia e certamente para a semana estaremos de volta. Até lá, um grande abraço, obrigado por estarem aí desse lado.
Aquele abraço e bons banhos, se for caso disso.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.